A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é liberdade de expressão. Para falar a respeito deste assunto, a nossa entrevistada é Maria Cristina Castilho Costa, professora titular da ECA USP. Cristina, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é todo meu, Ricardo.
Pois é, Cristina, você é a mulher da liberdade de expressão, né? Para não dizer dos estudos aí da censura. Já vou começar a te perguntar, o que seria censura?
Olha, é uma das grandes preocupações do nosso grupo é saber, afinal, o que é censura. Porque censura é uma palavra que nós todos usamos, né? Desde casa, nas relações pessoais, quando alguém não quer que falemos uma coisa, ou a gente vai começar a falar, uma outra pessoa fala, não, diga outro dia, a gente fala, você está me censurando. Então, existe esse sentido mais prosaico da palavra censura, que é o impedimento da livre expressão de uma pessoa. Mas nós hoje trabalhamos com a censura como um conceito ligado à vida pública, né? Então, é censura quando setores privados ou setores públicos impedem que uma informação ou uma criação artística ou uma criação cultural chegue até o seu público, quer dizer, tenha livre fluxo na sociedade. Então, seja uma instituição pública, seja uma instituição privada, quando, usando de sua autoridade, essa instituição ou as pessoas que as representam, impedem que uma produção artística, cultural ou uma mensagem chegue ao público a que se destina.
A sociedade brasileira, ela é muito marcada por uma ideia de paternalismo ou da figura de um patriarca, né? Que, no entanto, assim, o campo privado e público se confundem muito. Getúlio era o pai dos pobres, Juscelino, depois Lula, né? Então, você vai tendo muitos desses elementos que se misturam com a vida privada. Isso já seria um embrião que nós teríamos aí, não separar o público do privado, a um passo para comprometer a liberdade de expressão e a censura?
Sem dúvida, essa confusão entre o público e o privado abre espaço para que, seja numa alçada privada das empresas de comunicação, dos colégios, das universidades privadas, etc., se tente controlar aquilo que flui dentro do seu espaço cultural, né? Mas existe um outro fator, quer dizer, nós somos um país extremamente autoritário, quer dizer, esse paternalismo não é um paternalismo amigável, é um paternalismo impositivo e autoritário, quer dizer, nós temos uma herança autoritária muito difícil de lidar. E então, eu diria que existe uma tendência às pessoas e às instituições, dentro da sua alçada, procurarem exercitar o autoritarismo, a imposição, e também uma dificuldade muito grande de lidar com a diversidade e a tolerância, que é justamente o assunto do seu programa. Quer dizer, as pessoas não toleram que o outro pense diferente, que o outro faça crítica, que o outro denuncie, né? Então, há toda essa necessidade de usar todos os recursos para impedir que aquela fala, que aquela mensagem, que aquela produção cultural chegue às demais pessoas.
Na sua escolha musical aqui, você nos trouxe o Cálice, né? Que é uma música do Chico Buarque, né? E do Gilberto Gil. E o porquê dessa música?
Bom, essa música ela foi extremamente perseguida durante a ditadura militar, porque naquela época, quer dizer, com uma censura escancarada, que procurava controlar todos os meios de comunicação e a produção cultural e artística, que era bastante denunciadora da situação que nós vivíamos, os artistas usavam subterfúgios para conseguir falar à população, para conseguir falar ao seu público, né? Então, o jogo de palavras que o Chico Buarque usou, né? Cálice como sendo o cálice religioso, o cálice do sagrado, mas também o cálice da própria censura, né? Quer dizer, fique calado. Então, eu acho que essa música, primeiro, ela fala da impossibilidade da censura. Quer dizer, há algo que permanece e que vai aparecer e que está dentro da gente e que não se esconde, que se manifesta. Então, a censura é um subterfúgio, mas ela será sempre combatida, porque nós somos os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ideologias, e isso não se cala nunca.
Exato, e o cálice também, né, a forma mais imperativa e cruel, né, de tirar a possibilidade do outro ser sujeito.
E é muito interessante essa analogia também com afaste de mim esse cálice, né? Quer dizer, o cálice como sendo o ato de calar e, ao mesmo tempo, o cálice com o sangue de Cristo, quer dizer, com o sacrifício, com o sofrimento.
Então nós vamos ouvir Cálice, do Chico Buarque e Gilberto Gil.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça,
minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Maria Cristina Castilho Costa, que é professora titular da ECA USP e está nos falando a respeito de liberdade de expressão. Pois é, Cristina, você escolheu aí a música Cálice, né? Interpretada aí por Chico e Milton Nascimento. Você estava até falando que essa música te provoca muitos arrepios, né? De tão emocionante.
Sem dúvida nenhuma. Eu acho uma maravilha o que eles conseguiram falar a respeito da necessidade que nós temos de nos expressarmos, né? E de sermos ouvidos.
Agora, existe um paradoxo que, durante o período da ditadura militar, né, que justamente impedia qualquer liberdade de expressão, impôs a censura, é o período em que nós temos uma riqueza cultural e musical muito grande, né? A que se deve esse paradoxo?
Olha, muitas vezes já me fizeram essa pergunta e eu acho importante a gente não pensar assim, porque há pessoas que dizem a censura estimula a criação. Nós sabemos que a censura não estimula a criação, ela desestimula. Então, por que que houve esse paradoxo da maior produção ou de maior qualidade e vigor ocorrer numa época de tanta repressão? É porque na década de 1940 e 1950, nós tivemos um período maravilhoso de pensadores, de historiadores, de sociólogos, de economistas que estavam pensando o Brasil. Então, nós tivemos duas décadas que vinha já desde a Semana de Arte Moderna, então, que vinha pensando o Brasil e sentindo necessidade de falar sobre o Brasil, da nossa gente, da nossa cultura, deixando uma cultura extremamente europeizada que nós tínhamos, né? Então, o vigor dessa produção que foi concomitante à ditadura, né? Deve-se a esse preparo que nós tivemos na década de 1940 e 1950. E não há um estímulo que a repressão promove.
Pode gerar, até mesmo porque foi uma reação, né, muito consciente desses artistas.
Muito, né? Quer dizer, havia um projeto de país. Né?
O Luiz Althusser, em uma das suas obras, ele fala que a igreja, escola, Estado e família, né, são aparelhos ideológicos do Estado. Quando ele fala isso, dá a sensação de que, e nós já tínhamos até mencionado isso antes da música, que essas instituições elas são, por natureza, autoritárias e censórias, né? Você concorda com isso?
Eu acho que há um aspecto repressor, disciplinador das instituições, não há dúvida. Mas eu acho que as instituições elas têm um espaço de criação e que há um movimento pendular entre a repressão e a criação, entre Eros
e Thanatos,
né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que se reprime, há uma brecha. A professora Vilma Figueiredo, ela escreveu um livro, Eros e Autoritarismo, em que ela mostra que todos os momentos da história política dos países, eles oscilam entre a ordem e a criação, né? Eros e disciplina, e que não é possível errar de um lado ou de outro, porque senão você cria o caos, Né? Então, eu acredito isso, que a instituição que é saudável, ela tanto estimula o condicionamento, a disciplina, a repressão, como também gerencia um patrimônio cultural. E nesse patrimônio cultural, novas tendências são descobertas pelas novas gerações.
Na sua escolha musical, você nos traz aqui uma outra música, que é o Apesar de Você, composta aí pelo Chico Buarque. Vamos ouvir e depois você comenta?
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar.
Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã ser outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.